E aqui nós temos a primeira vez que Jesus fala. E o que será que Jesus fala? O que sai da boca do Senhor? E a pergunta que Jesus faz está no verso de número 38. É a maior pergunta de todas. É a grande pergunta. Quando ele vê aqueles dois discípulos de João Batista, que ouviram a fala de João Batista sobre ele ser o Cordeiro de Deus, nós vamos falar disso já brevemente. André e o outro, que não é nominado, 99,9% de certeza que é o próprio João, o discípulo amado aqui, o mais novinho de todos os discípulos. Quando estes dois passam a seguir Jesus, verso de número 38, Jesus volta-se e vendo que estes dois homens o seguiam, ele lhes pergunta: o que vocês estão procurando? Outras traduções dizem: o que buscais? O que vocês querem? O que vocês estão buscando? O que vocês estão procurando? E é maravilhoso e é sensacional a gente pensar essa pergunta altamente filosófica, altamente profunda, altamente sentimental que Jesus faz. Não só aqueles dois homens, mas a mim e a você também. O que nós estamos buscando, gente? O que nós estamos procurando? Blaise Pascal foi um importante multitarefa e multicoisas do passado, né? O homem era matemático, filósofo, encanador, jogador de futebol, né? No passado, esses homens notáveis faziam um monte de coisa. Eu mal sei pregar um sermão e ser advogado. Mas Blaise Pascal não apenas era um grande matemático, mas ele tem lições preciosíssimas ao nosso coração. E um livro que fala sobre seus pensamentos, suas reflexões, eu peço licença porque eu fiz a minha colinha aqui. Blaise Pascal vai nos dizer sobre, na sua visão, o que é que todo indivíduo busca. E o que é que ele diz? Todos os homens buscam a felicidade. E não há exceção. Independentemente dos diversos meios que empregam, o fim é o mesmo. O que leva um homem a lançar-se à guerra e outros a evitá-la é o mesmo desejo, embora revestido de visões diferentes. O desejo, ou seja, a vontade, aquilo que nos move, só dá o último passo com este fim. É isto que motiva as ações de todos os homens, até mesmo daqueles que tiram a própria vida. Ou seja, a felicidade, a busca pela felicidade. E o que Pascal está dizendo aqui não é uma felicidade que se esgota com o término de uma noite, com o término de um vídeo, com o término de um copo. É um prazer que não se esgota quando a euforia cessa. É uma certeza, é um contentamento perene que não é afetado pela presença ou pela ausência de conflitos, mas é uma felicidade completa. E não é verdade? Nós não buscamos isso. Você não busca isso. Não uma felicidade de filminhos bobos, mas uma plenitude que perpassa o tempo. Nós buscamos isso porque nós sabemos, nós fomos criados à imagem e semelhança do ser mais feliz de todos. Portanto, o nosso coração é movido para isso. E isso dentro da igreja e fora da igreja. É muito interessante porque os nossos dias vem esse fenômeno das pessoas serem espiritualizadas, mas não serem religiosas. Um grande exemplo. Qual é o livro que aparece basicamente de manhã, se você abre o seu Instagram? e você vê diversos influenciadores. Tem um livro que está bastante famoso, que é o tal do Café com Deus Pai. E aquilo ali é tudo, menos verdadeiro evangelho. É um misto de autoajuda com mensagenzinhas felizes para você se sentir bem e enfrentar os seus desafios. Porque as pessoas buscam espiritualidade, mas elas não se identificam com o cristianismo. Embora busquem alguma coisa, algo do seu relacionamento com Deus. E, queridos, o texto que nós lemos, ele fala muito claro que existe um único caminho. Existe um único caminho para essa felicidade plena. Esse que é chamado de Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus porque ele tomou o nosso lugar. A verdadeira plenitude, a verdadeira felicidade se encontra na realidade de nós termos alguém que viveu a vida que nós não poderíamos viver e que sofreu em nosso lugar o castigo pela nossa desobediência, pelo nosso coração enganoso. Se encontra nisso. Há um único caminho. Há um único caminho. Jesus, este que João Batista diz ser o Cordeiro de Deus. Mas preste atenção nisso. Há um único caminho para Deus. Mas existem muitos caminhos para esse Jesus. Jesus é o único caminho. Mas existem muitos caminhos para esse encontro com Jesus. E esse texto nos mostra isso. Eu quero trazer para o nosso coração, para nós pensarmos juntos, para nós refletirmos juntos, como nossa missão, como que eu e você somos agentes destes diferentes caminhos até o encontro com aquele que é o único caminho. Mais uma vez, Jesus é o único caminho. Mas existem muitas estradas e caminhos que levam a esse que é o único caminho para um relacionamento com Deus. Para esse que é o único caminho para a verdadeira felicidade. Essa felicidade que Pascal disse aqui, que todos os indivíduos buscam. E há uma expressão que se repete no texto. Nós não faremos um sermão expositivo verso a verso dessa passagem, porque do contrário a gente ficaria aqui por muito tempo. Mas há uma expressão que se repete nessa passagem. E qual é essa expressão? Que é falada por Jesus e que é falada por outros discípulos a partir do encontro de Jesus. Vem e vê. Vem e vê. E esse vem e vê, ele se dá de algumas diferentes maneiras. Eu já disse isso algumas vezes aqui no púlpito dessa igreja. O evangelho possui uma dinâmica maravilhosa, que é a dinâmica do vem e vê e do vai e sirva. Nós somos atraídos para Deus e por Deus por meio deste vem e vê. Mas esse vem e vê não se esgota numa realidade de vem e vê. Ele sempre é seguido por uma realidade igualmente importante do vá e sirva. Mas veja, esse vai e sirva se dá para que outros ouçam o vem e vê. É isso que essa passagem diz. O grande tema dessa passagem é esse. Jesus atrai para si os seus discípulos. E os seus discípulos, uma vez atraídos, uma vez tendo um encontro com Jesus, estes discípulos atraem outros para terem este encontro com Jesus. E uma vez que você entra no vem e vê, você vai para o vai e sirva. E fica nesse ciclo glorioso. Até a volta do Senhor Jesus. Vem e vê. Irmãos, essa é a nossa missão. A nossa missão é esse grande vem e vê. É esse grande vem e vê. Spurgeon tem uma frase importante e muito verdadeira. E é um grande tapa em nosso rosto. Ou nós somos missionários ou nós somos grandes impostores. Portanto, o nosso chamado, uma vez que eu e você fomos atraídos a Jesus, que nós nos encontramos com Ele, que nós ouvimos esse vem e vê, é nós irmos para esse vai e sirva, em que outros virão e verão. E de que modo esse vem e vê se dá aqui no texto? De algumas formas. E eu gostaria muito que você pensasse e você buscasse a Deus ao longo dessa semana, hoje também, e você estivesse sensível à voz do Espírito Santo, para você entender como que você se encaixa nos seus atributos, nas suas qualidades, na sua personalidade, na forma que Deus fez você, para você ser um veículo desses diferentes vem e vê, que a gente vai ver aqui no texto. Combinado? Qual é o primeiro que nos aparece aqui? O primeiro vem e vê que o texto nos apresenta é um venha e pense. Olha que coisa interessante. Os discípulos ouviram de João Batista. João Batista era o mestre, era o rabi destes dois homens, André e João, muito provavelmente. E no dia anterior, estes dois já haviam ouvido João Batista falar sobre Jesus. Ele disse, olha, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eu testemunhei o seu batismo e vi o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Testemunhei essas coisas. Isso deve ter ficado na cabeça daqueles homens que já tinham ouvido a pregação de João Batista. E aí o texto começa no verso de número 35, no dia seguinte. Ou seja, muito provavelmente, aqueles homens ficaram com aquilo na sua cabeça. Mas, peraí, nós aguardamos o Messias, mas ele chamou aquele homem, ele disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não é para a gente só a nação de Israel? Como que pode isso? E aí no dia seguinte, estes dois homens estavam com João Batista. E João Batista, vendo Jesus passar, novamente diz, eis o Cordeiro de Deus. E eles vão atrás de Jesus. Jesus faz a pergunta maravilhosa para eles. E qual é a resposta deles? Isso que é sensacional aqui. Eles não respondem a Jesus. Eles dizem, mestre, rabi, onde o senhor mora? Eu acho que vai demorar um pouquinho aqui para a gente responder essa pergunta do que a gente está buscando, do que a gente está querendo. Disso que nós ouvimos do nosso professor, do nosso rabi. Ele disse que você é o Cordeiro de Deus. O que significa isso? E no final do texto, a gente vê Natanael, quando abordado por Filipe, Filipe fala para Natanael, Natanael, nós encontramos o Messias. Aquele de quem os profetas falaram. E Natanael faz uma pergunta muito interessante, que não sei se você parou para prestar atenção, mas Felipe não sabe responder. Qual é a pergunta de Natanael? Mas olha só, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Por que ele pergunta isso? Por que ele pergunta isso? O Benjamin está respondendo ao pai dele. Por que ele pergunta isso? Porque ele dizia, olha, os profetas falavam que o Messias devia vir de Belém. Natanael não tinha o conhecimento que nós temos quando lemos Mateus e Lucas. E sabemos que o Messias nasceu em Belém. Natanael estava correto. Ele fala, mas peraí, você está falando que o Messias é alguém de Nazaré, mas ele tinha que vir de Belém. E sabe qual é o barato? Filipe não sabe responder a Natanael. E o que que Filipe fala? Vem e vê. Irmãos, uma das primeiras formas de nós ouvirmos e atendermos o vai e sirva de Deus é levando outras pessoas para o seio da igreja e um encontro com Jesus para que Jesus trate da sua mente. Nós não temos uma fé que é cega. Nós não temos uma fé que é um salto no escuro. Ontem, nós recebemos em nossa casa uma família muito querida. E eu ouvi de um irmão nosso em Cristo, que é muito mais inteligente do que eu, uma coisa muito interessante, que no processo da sua conversão, ele começou a devorar os evangelhos e o material e conteúdo e Bíblia e viu que aquilo ali fazia sentido. E é exatamente isso. Nós não cremos, apesar das evidências. O vem e vê de Deus, para muitos, será um vem e pensa. Vem e examina as evidências. Vem e disseca o texto bíblico. E quantas vezes eu e você, diante de pessoas que estarão com dúvidas, diante de pessoas que estarão com as suas mentes inquietas, e glória a Deus pelas mentes inquietas, E nós seremos exatamente como Filipe a Natanael disse: olha, eu não sei te responder, mas vem e vê. Porque o Espírito Santo é o nosso maior professor. E juntos, como comunidade, a gente cresce, a gente aprende. E nesse encontro com Jesus, com esse vem e pense, vem e examina as evidências, vem e cresce no seu entendimento, muitos se encontram com o Senhor e rendem a sua vida a Ele. Então, pense nessa manhã, se você não é um grande Filipe, se você não é um grande agente desse movimento de trazer outras pessoas com quem você trabalha, com quem você vive, pessoas que têm dúvidas. Talvez Deus tenha dotado você de grandes potencialidades e capacidade nesse sentido. Use a sua mente e o seu coração para outras pessoas que tenham mentes inquietas, assim como você. E fale para elas: venha e vê, vestido de um venha e pense. Esse é o primeiro ponto. Mas, em segundo lugar, esse texto nos apresenta um vem e vê de uma forma diferente também. Não apenas um vem e vê, na forma de um grande venha e pense, mas também um venha e siga. Venha e siga. Aqui a gente vê esse grande movimento, essa dinâmica no texto. André e João encontram com Jesus e o seguem. E eles, nessa resposta desse vai e sirva, André vai até Simão Pedro, ele vai até o seu irmão, diz: achamos o Messias, e ele o leva a Jesus. Jesus conversa com Pedro, muda o nome de Pedro de uma forma muito interessante. Isso aqui é um momento para uma outra mensagem. Jesus encontra com Filipe na Galileia e diz para ele: siga-me. E Filipe o segue. E Filipe vai até Natanael e chama Natanael a seguir a esse mesmo mestre. Irmãos, pense uma coisa. O Senhor Jesus não nos chama apenas a ter um encontro com Ele que vá mudar a nossa mente. Mas Jesus também nos chama a ter um encontro com Ele que irá mudar a nossa vida, que irá mudar a nossa agenda. Imagine que você gosta muito de um determinado autor. Pensa aí num determinado autor. Ou um compositor de canções, enfim, alguém que você admira o seu trabalho. Você pode ouvir as suas músicas. Você pode entrar para um clube de fãs, de leitores, enfim, de apreciadores da obra dessa pessoa. Já vai ser diferente, não vai? Porque você está agora encontrando outras pessoas que comungam desse mesmo interesse por essa pessoa. E você pode até organizar um encontro para receber aquela pessoa nesse encontro, nesse momento. E aí qual vai ser a coisa interessante? Porque a sua vida vai se encontrar por um momento com aquela vida. Não é verdade? Naquele dia, fulano de tal foi até o círculo de encontro, de leitores, de fãs, enfim. Agora imagine se você fosse casado com essa pessoa. Perceba como é diferente o grau de envolvimento, o grau de relacionamento. Eu não posso chegar para a Nina, na verdade, eu não posso chegar em casa aí de uma hora para outra e decidir: ah, eu vou, não vou avisar nada, vou dar uma de doidão e vou andar pela rua. Não dá para a gente fazer. Quem é casado sabe o que é. A gente precisa, no mínimo, dar uma satisfação. Precisa mandar uma mensagem. Você não pode dar uma de doido: ah, vou sair agora e não importa. Se você fizer isso, provavelmente você vai ter problemas em casa. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos um relacionamento íntimo com alguém, não é apenas um encontro esporádico de vida, mas as duas vidas estão juntas. De modo que um segue o outro. E no nosso relacionamento com Jesus, nós somos chamados pelo próprio Messias para termos esse relacionamento com Ele. De segui-lo. E se no primeiro ponto, certamente nós teremos dificuldades, por vezes até intelectuais, com alguns pontos, neste segundo, quando nós somos chamados a seguir a Jesus, ou seja, a viver como Ele, Isso certamente também trará dificuldades na nossa vida, porque nós teremos que ter não a nossa agenda, mas a agenda dele. Afinal de contas, nós estamos seguindo a ele. Não é Jesus que nos segue. Nós seguimos a ele. Portanto, é a agenda dele. É o horário dele. São os desejos dele. É o que ele quer. E isso gera uma mudança de vida. É muito emblemático o fato de Jesus mudar o nome de Pedro aqui, de Simão. Porque o nome naquela cultura era muito importante e geralmente denotava, por vezes, até desejos auspiciosos de como o caráter daquela pessoa seria. E quando Jesus diz para Simão, olha, seu nome agora vai ser Pedro, Jesus está fazendo muito mais, muito além do que apenas chamar Simão de um novo nome. Ele dá uma nova identidade a ele. E seguir a esse Jesus significa experimentarmos da vida dele na nossa vida. E olha que coisa maravilhosa. Isso se dá nunca de forma individual. E esse é o ponto 3 desse vem e vê. Esse vem e vê, ele por vezes se dará na forma de venha e pensa. Por vezes ele também vai se dar na forma de venha e siga esse Jesus. Que você vai ver que mudanças acontecerão na sua vida. E mudanças acontecerão na sua vida e desejos novos no seu coração vão brotar desse seguir a Jesus. Mas esse vem sempre se dá em conjunto. Sempre se dá em conjunto. Olha que coisa interessante. André e João vão até Jesus. E depois André vai e leva o seu irmão Simão. E aí André e Simão vão a Jesus. Jesus encontra Filipe e Filipe vai até a Natanael. E eles se encontram novamente com o Senhor Jesus. O que eu quero que você entenda nessa manhã? Como o nosso presbítero Vlad diz, o reino de Deus é um reino de amigos. E talvez você tenha se encontrado com Jesus de uma forma muito individual, muito particular, muito sozinha. Mas Deus não chama você para uma vida de vem, vê, vai, sirva, isoladamente. Você precisa de irmãos, você precisa de amigos. Você precisa de amigos. Filipe levou Natanael para Natanael ter um encontro com Jesus e ter as respostas do seu coração respondidas. Assim como André e João tiveram. E André leva seu irmão Simão a Jesus. Para pensar nisso. Pedro é o grande Pedro, mas nós não teríamos Pedro se não houvesse André. Pense nisso. Nós não teríamos o grande Pedro, o grande líder da igreja, se não houvesse André. Os leitores mais atentos percebem, né, que André ele não é nominado no grupo mais particular, no petit comitê de Jesus, porque ele tinha discípulos que eram mais chegados a ele, Pedro, Tiago e João. E André geralmente é referido logo em seguida a esses três. E muitos de nós, irmãos, às vezes queremos ser Pedro. Nós queremos ser líderes, nós queremos ser aqueles que aparecem. Mas Deus quer que nós sejamos também Andrés. Que levam outros a Jesus, como Filipe, que levam outros a Jesus. A nossa experiência com Deus não pode ser uma experiência individual. Não pode ser um relacionamento individual. Eu preciso de você para conhecer melhor o meu Deus. Porque por meio da sua vida, por meio das suas circunstâncias, eu vou ver como Deus trata você. De uma forma toda especial. E ver como Deus trata e lida com você de uma forma toda especial irá acrescentar na minha percepção sobre Deus. Você precisa de irmãos e irmãs que estão à frente de você na jornada com o Senhor Jesus. Que já experimentaram momentos em que esse vem e vê, vai e sirva fica um pouco nebuloso. E que tiveram dificuldades. E que venceram essas dificuldades com o Senhor. Você precisa de pessoas assim. Você precisa de pessoas que estão há mais tempo que você na missão. E você precisa de pessoas que estão há menos tempo que você na missão, para que você também as auxilie, esteja junto, partilhe das suas experiências, diga como Deus tratou os anseios da sua mente e os anseios do seu coração. Como diz o nosso presbítero lá, o reino de Deus é um reino de amigos. E a nossa experiência no Evangelho nunca será completa se nós estivermos sozinhos. E por último, vem ver. E peça para o Espírito Santo te mostrar isso, meu irmão, minha irmã. O vem ver, por vezes, é um venha e pense. Por vezes, é um venha e siga. Para você ter a sua vida e você experimentar de Deus e ter a sua vida transformada. Este vem e vê sempre é em conjunto. Nós precisamos uns dos outros. Em último lugar, esse vem e vê também é um grande chamado para venha e se aventure. E o que eu quero dizer com isso? Esse encontro com Natanael é muito interessante. Jesus diz para Natanael, esse que falou, né? Que deu uma brincada, né? Vem cá, diz, Nazaré pode ver alguma coisa boa? O texto é maravilhoso e esse é o último ponto dessa mensagem. Não eram 7 pontos, era brincadeira. Verso de número 46. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode ser alguma coisa boa? Filipe respondeu, venha ver. Olha só que legal. 47. Jesus viu Natanael se aproximar. E disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. E aí Natanael pergunta a Jesus, vem cá, me conhece de onde, cara? E aí Jesus responde, antes de Filipe chamar você, eu já tinha visto você debaixo da figueira. E aí Natanael dá uma resposta. Na verdade, o texto diz, então Natanael exclamou, ou seja, Natanael falou muito alto ali. Ele bradou aquilo. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ou seja, alguma coisa muito importante estava acontecendo debaixo daquela figueira. Do contrário, o sujeito que foi de Natanael pode vir alguma coisa boa, que quando se encontra com Jesus fala, vem cá, você me conhece de onde, cara? E aí Jesus dá essa resposta? Muito provavelmente, João usa de palavras aqui de forma muito interessante. O que o Senhor Jesus está dizendo para Natanael é o seguinte. A Almeida Revista Atualizada ela não faz uma tradução assim tão boa dessa palavra. Porque ele diz, em quem não há dolo. E aí a pessoa fala assim, cara, o que é dolo? Só a galera que estuda direito sabe direito o que é esse negócio. A Nova Almeida Atualizada, ela caminha melhor. Ela fala, em quem não há fingimento algum. Outras traduções vão dizer o seguinte, em quem é extremamente sincero, em quem não tem meias palavras. Provavelmente Natanael era aquele cara, o sincerão, né? Que falava tudo de bate-pronto, e é isso mesmo, é o que eu penso, e é isso, e acabou. E Jesus diz, você é um verdadeiro israelita. Não há fingimento no seu coração. E diz para ele, antes de Filipe chamar você, eu vi você debaixo da figueira. E o que alguns comentaristas dizem, que muito provavelmente, Natanael, teve um momento muito precioso com Deus, debaixo daquela figueira. A figueira que era um símbolo nacional de Israel, até hoje é. Um símbolo, no Antigo Testamento, várias vezes, Israel é chamado, é representado por uma figueira. Ou seja, Natanael provavelmente estava sozinho. Provavelmente Natanael teve um momento sozinho com Deus, afastado de todas as pessoas. Talvez Natanael tenha conversado com Deus, tenha exposto o desejo que havia no coração das pessoas da vinda do Messias. De modo que Jesus fala algo que somente Natanael, em sua visão, em sua mente, poderia ter experimentado. E isso é muito interessante, irmãos, porque muitas vezes nós nos sentimos assim, não é? Momentos que achamos que apenas a gente está experimentando aquilo, vivenciando aquilo. E Jesus diz, cara, eu vi você. Eu vi você. Mas, enfim, isso é algo muito interessante da gente pensar. Como Deus nos olha na nossa particularidade. E aí ele exclama: caramba, eu estava conversando com Deus, muito provavelmente, estou fazendo esse caminho interpretativo aqui. E você me viu, então você é o verdadeiro Senhor, você é o verdadeiro Messias, você é o verdadeiro rei de Israel. E Jesus diz essa pergunta: você crê porque eu falei que vi você debaixo da figueira? O que Jesus diz: você verá coisas maiores do que esta. E ele diz para Natanael: Natanael, você que é um judeu, você que é um judeu que se orgulha da sua fé, você que é um judeu que estava me buscando debaixo da figueira, você que é um verdadeiro judeu, lembra daquele que é o primeiro Israel? Quem é o primeiro israelita? Quem é o primeiro israelita? É aquele que teve o seu nome mudado para Israel. E quem tem o seu nome mudado para Israel? Jacó. E Jesus vai no coração de Natanael, porque ele fala: lembra de um dos maiores momentos na história de Jacó. Esse que é o primeiro israelita, em quem tinha muito fingimento no coração, porque a gente sabe que Jacó era um grande mentiroso e um grande enganador, mas tem o seu coração transformado, tem a sua vida mudada por esse que diz: vem e vê. E ele fala: Jacó tem um sonho em um lugar. E ele vê uma escada até o céu e anjos descendo sobre essa escada. E Jacó fica impactado com aquela visão e diz: aqui é Betel, aqui é casa de Deus. E João relata Jesus dizendo: você vai ver os anjos descendo e subindo, não sobre uma pedra, não sobre um lugar, mas sobre mim. E esse mesmo que disse isso para Natanael, porque ele é o Cordeiro de Deus, ele é a única escada para o céu, ele é o único caminho para o céu, ele é o único caminho de relacionamento com Deus. Esse mesmo, ele prometeu para Natanael e ele promete para mim e para você, dizendo: vocês verão coisas maiores. Irmãos, nós somos herdeiros de uma fé que começou com um grupo de pescadores e que hoje em dia está espalhada pela face da terra. Nós não sabemos como estará a nossa igreja daqui a 10 anos. Nós estamos completando 29 anos. Ano que vem, pela graça de Deus, se o Senhor Jesus não voltar antes, nós completaremos 30 anos. Você já parou para imaginar o que Deus fará aqui daqui a 30 anos? Nós não sabemos. Mas uma coisa eu sei: eu quero fazer parte disso. Eu quero ouvir o que Natanael disse: você está crendo em mim porque eu fiz isso? Porque eu mostrei essa parte da sua vida? Você vai ver coisas muito maiores. E eu quero que você tenha essa santa expectativa do que Deus vai fazer por meio de você. Quem Deus vai trazer por meio de você? O que o Senhor Jesus vai realizar nessa comunidade? O que Ele vai realizar na nossa vida? O que Ele vai fazer na Ilha do Governador, no Jardim Guanabara, através de nós? O Senhor Jesus prometeu isso a nós: vocês verão coisas maiores do que estas. E eu tenho certeza, irmãos, ao longo destes 29 anos, nós temos caminhado com paz, com tranquilidade. Mas todos nós, da liderança da igreja, sabemos que Deus tem algo maior para a gente. E nós não estamos falando de dinheiro, nós não estamos falando de poder, nós estamos falando tão somente do anúncio desse que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vidas sendo transformadas. Pessoas que diziam: eu era um inimigo da fé. Pessoas que diziam: eu não gostava de pastores. Pessoas que diziam: isso tudo era história da carochinha, eu zoava crente. E hoje em dia são pessoas que levantam as suas mãos para os céus em adoração ao Rei da Glória. E você? Como você se vê nessa jornada? Nesse grande vem e vê que eu e você somos chamados a falar a outras pessoas: venha e pense, venha e siga, venha em conjunto, venha para uma grande aventura. Como você se vê? Que o Espírito Santo gere essa grande expectativa no nosso coração. E que nós, uma vez tendo nos encontrado com esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é a verdadeira escada para o céu, a gente seja inflamado no nosso coração para levar esse evangelho a todas as pessoas. Igreja do Jardim, parabéns. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Senhor Deus, nosso maravilhoso Pai, nós rogamos a Ti, Senhor. Aplica essa mensagem em nosso coração. Aplica essa mensagem em nosso coração e nos leva, Senhor, para a Tua missão. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque há muitos, muitos aqui nessa manhã que já ouviram o Teu vem e vê e que foram trazidos por outras pessoas. Que nós, Senhor, que todos estes aprendam a louvar a Ti e agradecer por a vida de outros que falaram este vem e vê e vieram e viram o Rei da Glória. E que assim, Senhor, que Teu Espírito Santo nos leve para o nosso vai e sirva. E assim a gente fale a outras pessoas, levando os anseios da mente, levando os anseios do coração, levando os anseios da vida em conjunto para esse que é o Cordeiro de Deus, para esse que é a escada para o céu. E assim, Senhor, a gente viva essa santa aventura. Nos equipa, Senhor, com o poder que vem dos céus. Nos dá, Senhor, mais do Teu Espírito Santo, para que a gente anuncie, para que a gente viva o verdadeiro Evangelho, o único caminho que é o Teu Filho Jesus. Fala ao nosso coração. E obrigado por esse momento, Senhor. E continua a falar conosco, a ensinar-nos, Senhor, na escola dominical, tanto aqui no templo, como nas demais aulas, nas demais classes. É o que nós Te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.